Quem quer ouvir a palavra de Deus essa noite? Eu também, queridos. Vai ser um desafio aqui para o pastor, mas vamos lá. O diácono vai trazendo água aqui, a gente vai pregando, né? Em nome de Jesus, né? Se você, queridos, quer ouvir a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo 125. Nós vamos ler Salmos 125, né? Capítulo não, Salmos 125, todo o capítulo aqui, todo o Salmos, né? 125. São apenas 5 versículos, é rapidinho, nós vamos fazendo a leitura aí dos Salmos, para a glória de Deus, né? Todos abriram, amém? Misericórdia. Misericórdia ainda, então a gente aguarda, enquanto isso a gente... Toma aqui. Glória a Deus, né? Amém? Quem achou, fala amém.
Amém.
A maioria achou, vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá em Israel. Até aqui somente. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, apresentamos, Senhor, este culto, Senhor, a Ti apresentamos, Senhor, a Tua palavra, a qual será ministrada esta noite. Peço misericórdia a Ti, Senhor, para estar ministrando, Senhor, esta palavra, não da forma que eu planejei, não da forma que eu fiz um esboço, Senhor, mas da forma que o Senhor quer, da forma que está no Teu coração, da forma que o Teu Espírito Santo conduzir este culto esta noite, Pai. Aqui estou, Senhor, à Tua disposição, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Queridos, eu dei o título a essa ministração, Fortaleza no Senhor, né? Esse salmo aqui é um salmo bastante conhecido, tem até um louvor, né, que canta esse, que recita esse salmo aqui, um dos meus salmos preferidos. E é um salmo muito profundo, né? Um salmo, né, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? É um salmo de uma profundidade muito grande. E eu trouxe ele aqui hoje, queridos, devido à situação que nós estamos, né? A situação que hoje a igreja enfrenta. O povo de Israel, ele recitava salmos. O Gui até falou aqui no começo, o Gui falou assim, vamos louvar o Senhor, esteja bom, esteja ruim, vamos louvar o Senhor. E o povo de Israel fazia da mesma forma, né? Eles recitavam salmos ao Senhor, estando numa situação alegre, numa situação triste, qualquer situação que fosse, quando eles estavam cativos na Babilônia, né? Tem até uns exemplos aqui. Salmo 137, né? É um salmo de lamento. Eles estão cativos na Babilônia, né? E o povo judeu está lamentando ali as margens de um rio lá na Babilônia. Já no Salmo 122, é um salmo de alegria, onde diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo de alegria. E esse Salmo 125, pastor? O que que esse Salmo 125 ele fala? É um salmo no qual, queridos, Israel passava por um momento de dificuldade, mas eles não estavam lamentando, eles estavam buscando forças no Senhor, eles estavam buscando fortalecimento na palavra do Senhor, fortalecimento em Deus. E por que você fez essa mensagem, pastor? É o momento que a igreja passa, queridos. O momento que a igreja passa. Nós estamos num período eleitoral de incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, somente Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Mas nós confiamos em Deus, assim como diz aqui nesse salmo, nós confiamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E o que quer que seja que aconteça, está no controle de Deus e ocorreu pela permissão de Deus. E é isso que eu quero que a igreja entenda hoje, através deste salmo. Nós também passamos por mais um momento no qual nós nos entristecemos, né? Sabemos que a Bispa Cândida está internada, está numa situação não muito legal lá, que uma situação preocupante. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, quando uma parte do seu corpo está doendo, todo o seu corpo é prejudicado, todo o seu corpo sente, não é? Bate seu dedinho lá na quina lá da estante lá para você ver. Você acha que seu dedinho não serve para nada, né? Aí você vai ver a importância dele lá. Então, quando uma parte do corpo está doente, quando uma parte do corpo está sentindo, todo o corpo sente. E eu percebo que o semblante da igreja, que a igreja fica triste. Então, é momento de nós buscarmos ao Senhor, de buscarmos fortalecimento no Senhor. Outra coisa, nós passamos por um momento de alegria, mas um momento de muito trabalho também. Lá na nossa obra, lá, como eu falei no início, nosso pastor virou 24 horas lá trabalhando, e ele trabalhou a semana inteira, e não somente ele, muitos irmãos, o Irineu. Se eu for falar o nome aqui, eu vou estar sendo injusto, porque muitos irmãos aqui estão trabalhando na obra ali. O missionário ali também, o missionário está lá direto ali na obra ali. Então, são muitas pessoas que estão trabalhando na obra lá, queridos. E assim, né, é um momento de alegria, mas também de cansaço. O corpo também fica cansado. Mas por que você está falando tudo isso, pastor? Onde que nós buscamos força, querido? Nós tomamos um biotônico Fontoura? Não, querido, nós buscamos forças no Senhor. Porque nós trabalhamos para o Senhor. Porque nós somos servos do Senhor. E é Ele que nos alimenta, Ele nos alimenta com a Sua Palavra, Ele nos alimenta através das nossas orações, Ele nos alimenta através de louvores, e através de cânticos, e através de salmos. Por isso eu trouxe um salmo hoje aqui. E é por isso, esse é o motivo dessa mensagem essa noite. Eu gostaria de destrinchar ali nesse salmo, explicar para vocês um pouquinho do que é esse salmo, em qual situação que ele ocorreu, para que vocês entendam e para que cada dia mais nós possamos pegar ali o exemplo do povo judeu ali. No momento de dificuldade, no momento de alegria, qualquer momento que fosse, eles salmodiavam ao Senhor, eles louvavam, eles apresentavam diante de Deus. E nós temos perdido esse costume, nós temos perdido. No momento de tristeza, o que a igreja faz? Ela se cala. No momento de medo, no momento de apreensão, em vez da igreja orar, em vez da igreja louvar, a igreja se cala. E nós não podemos ser dessa forma, queridos. A igreja não pode se calar, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que orar e buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa. Então, queridos, lá no livro de Efésios, né, no capítulo 5, verso 19... Paulo, ele nos exorta a salmodiar, né? Diz assim, ó, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Muita gente acha que salmos é só do Velho Testamento, mas não, ó, Paulo, ele fala que a gente tem que recitar os salmos, né? Quando você está num momento de aflição, você não corre lá no Salmo 91 lá, não? Você vai no Salmo 91 lá, né? Já corre lá para buscar a proteção do Senhor, lá para buscar fortalecimento na palavra de Deus. Então, nós temos que salmodiar ao Senhor. Então, nós devemos entender o que nós estamos falando. Esse Salmo 125, queridos, ele é dividido ali em três partes, basicamente. No início ali, verso 1 e 2, ele fala das promessas de Deus, né? Promessas de fortalecimento no Senhor. No versículo seguinte, ele fala de a gente orar para que Deus faça o bem ao povo de Deus. E na última parte ele fala que nós devemos vigiar as tentações, porque as tentações são muitas, queridos, são muitas as tentações as quais o povo de Deus tem passado. Então, o próprio Salmos, queridos, nos dá a entender que nós somos uma nação estrangeira. Em que situação que o povo de Israel, eles usavam os Salmos, né? Quando eles estavam peregrinando em direção a Jerusalém, né? Era chamado de Salmo de Romagem, né? O Salmo de Ascensão. Por que isso? Romagem vem de Romaria. Então, quando o povo todo estava indo para Jerusalém, eles iam cantando ali, louvando ao Senhor e recitando os salmos ali, os quais eles traziam ali a sua situação diante do Senhor. Então, queridos, nós aqui caminhamos também em direção à Nova Jerusalém. A igreja, ela caminha em direção à Nova Jerusalém. Nós somos peregrinos nesta terra. E para que nós possamos chegar à Nova Jerusalém, fazendo uma alusão aqui ao povo judeu, nós vamos caminhando para Jerusalém, mas salmodiando ao Senhor, apresentando nossas dificuldades, apresentando as nossas alegrias, os nossos momentos de tristeza, né? Temos que apresentar tudo diante do Senhor, né? Então, queridos, o salmo, este salmo, ele faz o crente perceber, né, o nosso como deve ser o nosso comportamento em momentos de dificuldade. Esse aqui era um momento de dificuldade, né? Nós não sabemos quem é o escritor deste salmo. Este salmo não foi escrito por Davi, né? Mas o que dá-nos a entender é que ele foi escrito no momento de dificuldade, no momento em que o povo estava debaixo de um cetro do ímpio, no momento que o povo estava sob o jugo de uma outra nação ímpia, talvez ali quando a Babilônia estava ali invadindo Israel, talvez quando o povo assírio, ninguém sabe, queridos, ali não é citado ali com certeza. Pelo pouco que eu estudei da Bíblia, né, eu colocaria ali no período do rei Ezequias, ali, né, quando eles estavam ali cercados ali por um povo ali estranho ali, e estavam ali debaixo do jugo daquele povo. Então, não importa qual que era a situação, mas a situação era essa. Eles estavam num momento de dificuldade, e nesse momento de dificuldade, eles não se encolheram, não ficaram escondidos. Eles apresentaram a situação diante de Deus, né? Então, eu acredito que esse seja o momento que a igreja está passando agora. Momento difícil, o momento do qual nós precisamos buscar a Deus. Nós não podemos relaxar, queridos. Quando está tudo bem, ore, porque pode vir o dia mal. Quando está mal, ore, porque você está precisando orar mesmo, né, para passar por essa fase. Então, nós não podemos deixar de vigiar. Então, vamos aprender aqui um pouquinho sobre esse salmo, né? Na parte 1, aqui ele lembra das promessas do Senhor, do verso 1 até o verso 3. Ele nos traz a primeira promessa do Senhor. Qual que é a primeira promessa do Senhor? Firmeza. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Monte de Sião era um monte do qual eles passavam enquanto eles estavam ali fazendo a romaria deles em direção a Jerusalém. E era um monte ali enorme, um monte poderoso. Então eles olhavam para aquele monte e faziam ali aquela alusão, né? A própria palavra de Deus fala que nós contemplamos a glória de Deus através da sua criação, né? Às vezes eu vou trabalhar, eu passo por umas paisagens lindas, assim, eu falo, como é linda a obra do Senhor, né? Como que o Senhor é magnífico. E eles passavam por esse monte de Sião, eles falavam, quem confia no Senhor é como este monte de Sião. Vem a chuva, vem o vento, pode vir terremoto, pode vir o que for, o monte permanece lá para sempre. Porque a nossa força não está em nós, a nossa força está no Senhor. Então, a confiança do Senhor aqui, queridos, ela não pode ser confundida com um pensamento positivo, né? Com um livro de autoajuda, né? Eu estou falando para você, ah, confie no Senhor, nossa, eu me senti tão bem quando o pastor Rafael falou. Não, não é uma autoajuda, é verdade. A palavra de Deus, ela fala, confia no Senhor e o Senhor será contigo por toda a eternidade, queridos. Confia no Senhor e Ele te guardará. Confia no Senhor, não se aparte da sua palavra e você será bem sucedido. São as promessas de Deus nesse livro. E a promessa de Deus, ela não é vã. Ela não é um livro de autoajuda que você leu ali, aí você não praticou, tanto faz. A palavra de Deus, você leu, você entendeu, você praticou, ela é eficaz na sua vida. Nós não devemos nos apartar do livro da lei, do livro do Senhor, né? Mas ela não tem a ver com o pensamento positivo, mas ela tem a ver com as promessas de Deus. E Deus, queridos, eu já falei mil vezes aqui, mas eu não canso de falar. Deus, Ele preza pelo cumprimento de todas as suas palavras. Deus, Ele preza pelo cumprimento de uma vírgula que estiver escrita aqui na Bíblia. Ele guarda a sua palavra. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Se Ele prometeu, se você está fazendo a sua parte, apenas aguarda. Ele vai cumprir na sua vida. A palavra dEle diz assim em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Essa é a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus não volta vazia. Se a palavra de Deus está sendo liberada aqui esta noite, ela não vai voltar vazia. também esse salmo, ele nos traz firmeza, né? Ele fala aqui sobre firmeza, mas não significa, né, que nós não teremos momentos nos quais nós seremos abalados, né? Não significa que nosso humor não será abalado, que a nossa paz não será abalada, né? Que nossos sentimentos não serão abalados. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a passar momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de alegria. A vida, ela é feita de momentos. E nós não podemos permitir com que esses momentos afetem o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, no momento, queridos, você blasfema contra o Senhor. Você age que nem uma criança pequena, né? Imagina só, às vezes você pede uma coisa para Deus e Deus não responde, ou a resposta dele é não. Eu vou fazer uma analogia com seu filho aqui, com meu filho. Vamos supor que o Mateus fala assim: pai, me dá a chave do seu carro aí que eu quero dirigir lá na Castelo. Eu vou falar para ele, não, né? Lógico que não, porque ele nem sabe dirigir, né? Mas ele não sabe dirigir, ele não tem idade, ele não tem carteira. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes nós falamos, Senhor, eu quero isso. E o Senhor fala assim, não. Mas ele não vai te explicar. Você vai ter que entender por que ele falou não para você. Às vezes, se ele te dá aquilo que você está te pedindo, que você está pedindo para ele, você vai se afastar dele. Você vai se afastar de Deus. E se for para você se afastar de Deus, ele não vai te dar, queridos. E muitas vezes a resposta de Deus é não. Isso nos traz frustração, nos traz tristeza, nos faz blasfemar contra o Senhor. Mas não é assim que nós temos que agir. Qualquer momento, quando o Senhor fala o não, é amém, queridos. Glória a Deus porque Deus falou não. Deus falou sim, amém. Glória a Deus porque Deus falou sim, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita, queridos. Então, a firmeza, né, que o texto garante aqui para nós, queridos, para a igreja do Senhor, né, seja qual for a situação que nós estamos vivenciando, nós temos que segurar na mão de Deus e confiar na sua vontade. Nós temos que segurar na mão de Deus e seguir com Ele pelo caminho que Ele está nos guiando, e não pelo caminho que nós achamos que é o caminho seguro, que nós achamos que é o caminho correto. Muitas vezes a gente quer ditar para Deus o que Ele tem que fazer, mas Ele já sabe muito bem o que Ele tem que fazer, queridos. Quem confia no Senhor está firme, porque é sustentado pelo próprio Deus. Quem é sustentado pelo próprio Deus aqui? Amém. Todos nós aqui, queridos. Que bom que você é sustentado por Deus, né? Então, no versículo 2, nós vemos uma segunda promessa aqui de Deus também. Proteção. No versículo 2 fala, né, sobre a posição geográfica de Jerusalém, né? Posição geográfica de Israel. Ela ficava num planalto, cercado por muitas montanhas, né? Que diz no verso 2 aqui: estão como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Então ele nos fala sobre proteção, queridos, né? O salmista, ele utiliza essa ilustração da paisagem geográfica ali da região ali para nos mostrar que Deus, ele está ao nosso redor. Deus não dorme, Deus não tosqueneja, Deus não vacila, né? Eis que não dormitará o guarda de Israel. Deus, ele está o tempo todo nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Somos nós que nos afastamos, somos nós que saímos ali da proteção de Deus e vamos buscar outras coisas no mundo. E quando nós saímos para buscar essas outras coisas, Satanás, que também está ao derredor, Deus está ao nosso redor, e Satanás está ao derredor. Ele está só esperando você sair ali do seu cercadinho ali. A hora que você sair, ó, ele te cata ali, viu? Não bobeia, não. Então, queridos, faz essa ilustração aí da posição geográfica ali de Israel. Então, Deus está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando ali de todo mal, né? Então, essa mensagem, queridos, do texto é que nós temos a proteção de Deus todo o tempo na nossa vida, né? É o que diz a palavra dele, Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né? Por que que eu coloquei essa mensagem aqui, queridos? Porque o Senhor sabe da nossa fraqueza. O Senhor sabe que nós não suportamos por muito tempo a provação. A provação vem. Ela vem para todos. Se não veio para você, um dia ela vai vir. Mas se ela vir na sua vida, confia que o Senhor vai estar contigo e que o Senhor vai abreviar o tempo dessa provação na sua vida. Porque Ele sabe, Jesus, Ele esteve aqui no corpo humano. Ele foi 100% humano e também 100% Deus. Ele sabe tudo o que você sente e Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe até onde você vai aguentar. E a palavra fala, né, que ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus sabe que o sofrimento pode te afastar dEle. E Ele não vai permitir o sofrimento muito tempo na sua vida. Se você está sofrendo, se você está passando por um momento ali do qual você não gostaria de estar passando, saiba que um dia isso vai ter fim. Um dia isso vai acabar. Um dia Deus vai vir ao seu socorro. Porque o Senhor nos protege, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor cuida das nossas vidas, né? Mas Ele quer ter certeza de que nós estamos firmes com Ele. Assim como o povo declamava essa canção aqui, esse salmo, nós temos que estar firmes da mesma forma. Por mais difícil que seja a caminhada, queridos, Ele nos capacita. E se preciso for, Ele nos carrega no colo. Porque Jesus jamais nos abandona. A palavra de Deus diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus jamais te abandona. Muitas vezes você está aí triste, você fala, poxa, ninguém da minha família quer saber de mim, só vem me procurar quando está precisando de alguma coisa, só vem me procurar quando está precisando de dinheiro, quando quer que eu ponha crédito no celular, aí vem me procurar, mas quando eu quero conversar, ninguém vem conversar comigo, e eu estou abandonado aqui. Mas saiba que Jesus não te abandona, Ele está aí do teu ladinho, Ele está aí dentro de você através do Espírito Santo de Deus, e Ele ouve, e Ele sente, Ele passa por tudo que você passa, assim como os montes de Sião, queridos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Senhor, você permanece para sempre. Então é necessário, queridos, que seja assim, né? Pois a vida é muito oscilante, né? Ao orar, o salmista está nos ensinando que deveríamos confiar no Senhor, não ficar na passividade, o que eu falei no começo aqui. Muitas vezes nós ficamos passivos, né? O pau comendo lá, a situação lá ruim, tudo dando errado, e você falar, Senhor, você sabe de todas as coisas, eu não vou fazer nada. Ore, queridos. Coloca seu rosto no chão ali, chora, apresenta o Senhor, louva o Senhor, busca Ele, Ele quer isso, Ele quer que você apresente diante dEle. Um pai sabe o que um filho precisa, mas ele se agrada quando o filho vem falar com ele. Olha, pai, eu estou precisando disso, né? O pai tem prazer de te servir, o pai tem prazer de te dar, porque isso é relacionamento, né? Já pensou se meus filhos não quererem falar mais comigo? Não, pai, você sabe todas as coisas, é só trabalhar e mandar as coisas aqui. Quero nem papo contigo mais, né? O que, que eu sou? Eu sou só um cara que dá dinheiro lá, né? Deus, Ele quer um relacionamento com os filhos. Então não trate Deus de qualquer maneira, porque Ele não te trata de qualquer maneira, né? Por mais que nós precisamos de oração, queridos, nós temos que ter discernimento para receber o auxílio de Deus, né? Quando o salmista pede a Deus para fazer o bem ao povo, né, é na perspectiva de mantê-los firmes. Tem um versículo que fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não tem? Versículo preferido, um dos preferidos meu, né? Mas você precisa entender bem, né, o que são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já viu alguma pessoa que é firme com Deus e está passando luta? Eu já vi várias pessoas que é firme com Deus e está passando luta. Aqui, o salmista, né, quando ele quer dizer isso, quando ele fala que para Deus manter firme o povo, ele está falando ali do espiritual. Para Deus manter ali a pessoa em espírito, em verdade, a pessoa ficar ali firme com Deus. Não importa a situação. Nessa situação que eles estavam oprimidos por um povo. Eles estavam debaixo de um cetro de um ímpio. Imagina como que estava esse povo, Senhor, nós somos o teu povo, o povo escolhido, e vem um ímpio, está aqui às portas de Jerusalém, está nos dominando, está nos deixando cativo, como que o Senhor permite isso? Em vez dele questionar, o que, é que eles falaram? Nos mantém firmes, Senhor, para suportar essa situação. E muitas vezes nós não temos esse entendimento, né? É bem ali um aspecto mais espiritual. Olha o que diz lá em Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui não é ausência de problemas. Aqui não é Deus te dar um carro, aqui não é Deus te dar uma casa, é Deus trocar você de cargo no emprego. Ele te manter firme com Ele. Tá vindo a luta? Tá, pastor, mas eu tô firme com Deus. Porque isso daí confunde Satanás, porque as lutas vêm e ele fica ali. Agora ele desiste, agora ele vai desistir, agora eu pego ele, agora ele desvia. Aí você fala, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Aí ele fala, poxa vida, mais uma investida fracassada, né? E é isso que nós temos que fazer, confiar no Senhor o tempo todo, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a terceira parte fala ali sobre vigiar contra as tentações, né? Versículo 5, eu vou ler para vocês. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá em Israel, né? Salmista agora, queridos, ele faz uma referência, né, diante das pressões ali que o povo estava sofrendo, né? Muitas vezes, quando nós estamos ali debaixo do jugo, ali sofrendo pressões mundanas ali, algum de nós acaba cedendo. Algum de nós ali, debaixo do cetro da impiedade, ali no seu serviço, você, eu não quero confusão, eu não vou me posicionar, eu não vou falar nada, e você acaba cedendo. Isso não alegra o Senhor, né? Ele diz que Deus tratará aqueles que estavam a oprimir o povo e também tratará aqueles que cederam à opressão. Muitas vezes o mundo tenta ali tirar de você a sua integridade. Semana passada eu preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens que foram íntegros diante do Senhor, preferiram ir para a fornalha de fogo ardente do que trair a vontade de Deus, do que negar o seu Deus e adorar outro Deus. Parecia uma coisa simples, era só ele dar uma curvadinha ali, né? E aceitar ali o que o rei falou, estavam livres da morte. Preferiram morrer do que trair a Deus. E esse tipo de fidelidade que Deus nos pede, esse tipo de fidelidade que atrai a atenção de Deus para nossas vidas, né? E aqueles que cederam, queridos, eles terão o mesmo destino daquele ímpio que estava oprimindo o povo. Infelizmente, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a palavra de Deus. O pastor Ulisses, ele costumava falar assim, né? O pior caminho que existe para o inferno é aquele que passa pela igreja. Porque a pessoa veio na igreja, conheceu a palavra e cedeu às tentações, cedeu aquilo que o mundo tem a oferecer, aceitou os manjares do rei e se desviou dos caminhos do Senhor. Este é o pior caminho. E receberá a mesma recompensa do ímpio, né? Diz aqui. E a palavra dele diz assim lá em Salmo, eu já li essa passagem aqui, né? Lá em Mateus 24, 22, que fala que Deus abreviaria o tempo de sofrimento. Porque Deus sabe que se o sofrimento ficar por muito tempo, nenhum de nós resiste, queridos. Se o sofrimento ficar por muito tempo, todos nós aqui temos a tendência ali a se afastar de Deus de alguma forma. Não tem nenhum que pode bater no peito e falar, não, mas eu sou o pastor Rafael, eu aguento. Aguenta nada, queridos, aguenta nada. Se não for a misericórdia de Deus, não aguenta, não. A gente quer pecar todo dia, a gente tem tendência para o pecado. Nós viemos da raiz do pecado, da raiz de Adão e Eva. O pecado está aqui dentro, está enraizado. Mas aqueles que são do Senhor, eles têm o domínio sobre o pecado. Cabe a eles dominar o pecado. Examine o homem a si mesmo, né? Então isso nos faz refletir ali, queridos, como proceder em ambientes hostis à fé em Cristo. A palavra de Deus fala que quando Cristo voltar, será como nos tempos de Noé. Imagina como eram nos tempos de Noé, enquanto Noé estava ali construindo a arca, ali no seco, né? Porque não tinha nenhum rio perto, não tinha nada, e o povo ali caçoando dele, o povo casando e dando-se em casamento, só queria saber de festa, de bebedice, de picanha, de churrasquinho, de cerveja, né? Só de coisas ali que agradavam a carne e não queria saber mais de Deus. E Noé ali construindo a arca, vocês sabem bem a história. Quando veio o dilúvio, né? Só escapou Noé e a sua família. O mundo para o qual nós estamos caminhando Não está muito diferente disso, queridos. Hoje você ser uma pessoa correta, você é o diferente, né? Você é o diferente. Eu não tenho nada contra tatuagens, né? Já até tive vontade de fazer, mas agora não faço mais, né? Mas já tive vontade. Hoje em dia, você não ter tatuagem, você é diferente, porque todo mundo tem. Já virou, o negócio virou. Antigamente era uma coisa rara, né? Você fala, nossa, a pessoa fez uma tatuagem. Isso é um exemplo simples, queridos. Porque eu não quero falar outros exemplos aqui do que o mundo anda fazendo, que é normal para o mundo, mas para nós não é normal. Então nós não devemos ceder às tentações do mundo, porque se nós cedermos à tentação do mundo, receberemos a mesma recompensa de quem está oprimindo. Aquele opressor que aceitou a opressão receberá a mesma recompensa daquele que o oprimiu. Então, nós não podemos ceder pressão de forma alguma, né? O salmista, ele conclui aqui o salmo, né, desejando paz a Israel, né? A paz, ela denota algo concreto, denota a segurança de Deus, né? Porque no começo aqui ele afirma sobre a proteção de Deus. Ele afirma qual a recompensa para aqueles que confiam no Senhor. Ele afirma sobre a forma como que Deus guarda o seu povo, né? Está na palavra de Deus. E muitas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor nos promete. Nós não confiamos na vontade de Deus. Nós não confiamos na promessa de Deus. E nós trocamos, queridos, uma vida eterna. Nós trocamos a Nova Jerusalém por um prato de lentilha. Nós trocamos a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Trocamos por uma coisa que não tem valor algum para Deus. Muitos de nós aqui, queridos, viverá no máximo aí 100 anos, os que tiver mais vigor, né? A maioria de nós já está quase na metade do caminho ali, né? Tem os mais jovens, os mais velhos, mas já estamos na descendente ali, queridos. Do que vale a gente desistir agora? Você já está na metade da ponte, você já atravessou metade. Para você voltar ou para você ir para frente, é o mesmo tanto. Para que você vai desistir de Deus? Não desista do Senhor, não desista da sua fé. Eu sei que tudo caminha para você desistir da sua fé, para você ceder às tentações do mundo. Já passou, queridos, na minha cabeça, já passou, né? E passa na de vocês também. De você chegar assim e falar, olha, está muito difícil. Quanto mais eu sirvo a Cristo, mais paulado eu tomo, mais difícil ficou. E o ímpio lá que não faz nada, está se dando bem, acontece nada com a vida dele, ele peca, ele faz o que ele quer, Deus não castiga ele, mas o dia dele virá, queridos. Nós vivemos na época da graça. Aquele que aceitou a graça de Cristo, aquele que aceitou o sacrifício de Cristo, aquele que crê em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, esse herdará o reino do céu. Mas aquele que não crê, queridos, perecerá. Mas nós, que somos filhos de Deus, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que um dia nós reinaremos com Jesus por toda a eternidade. Então, queridos, lembre-se, queridos, que a igreja, né, já enfrentou diversas situações aí na caminhada, até a palavra de Deus chegar até nós. Se você pegar a história da igreja, desde a igreja primitiva até a igreja atual, pessoas perderam a vida. Quase todos os apóstolos perderam a vida assassinados de forma terrível. Cristãos foram colocados como tochas vivas no jardim de Nero, foram queimados vivos. Cristãos foram colocados nas arenas para ser comidos ali pelos leões. Pessoas deram a vida pela palavra de Deus. O que nós estamos passando aqui, queridos, não é nada. O que nós estamos sofrendo não é nada. E às vezes, um nada, assim, uma coisinha simples. Ah, o irmão falou de mim, desviei, saí da igreja. Às vezes nós somos fracos, queridos. Nós não temos essa fé do salmista aqui. Nós não somos como os montes de Sião. Mas hoje, a mensagem vem para nos exortar, para nos falar, para ser como os montes de Sião. E para ser como os montes de Sião, você tem que confiar plenamente no Senhor. Adorar somente a Deus, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e esqueça que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A palavra de Deus diz assim em João 6,68: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não importa, queridos, se a gente morrer e Cristo não voltou ainda, porque Ele promete aqui, Ele vai nos ressuscitar e vai nos levar até os céus. E se Cristo voltar agora, nós seremos arrebatados junto com Ele. A recompensa que nós havemos de receber nos céus é muito maior do que qualquer sofrimento que nós podemos passar nessa terra. Às vezes você está aí deprimido, você está triste e você está pensando em desistir da sua vida. Não desista. Resista até o último momento, que a recompensa que você vai receber de Deus, ela é grande, queridos. Ela é enorme. Nós tivemos há pouco tempo aí, né, eu vi no grupo de homens aí, um irmão em Cristo, né, da congregação, que tirou a própria vida. Eu não sei o que aquele irmão estava passando, né, vamos orar pela família dele, não sei qual era o problema dele, mas ele tirou a própria vida. Ele conhecia a palavra de Deus. E Satanás, ele tem agido de uma forma sutil dentro da igreja e principalmente fora da igreja, a fazer-nos desistir daquilo que é mais importante, que é desistir de Cristo, que é desistir da salvação. As coisas que acontecem nesse mundo, as humilhações, os cansaços, as frustrações, as perdas, os desânimos, não podem ser maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o alvo da sua vida. Jesus Cristo tem que ser o principal. Amai a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes nós fazemos ídolos, nós montamos ídolos. Não, o meu ídolo é um político. Não, o meu ídolo é um jogador de futebol. Desculpa, querido. Meu ídolo é um jogador de futebol. Meu ídolo é meu carro, meu ídolo é minha casa. Não, Cristo. O reino de Deus é o principal na nossa vida. Temos que buscar o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas é com Deus, Ele resolve. Você pode ter certeza, queridos, que apesar das circunstâncias adversas, né, no mundo você não está seguro, mas nas mãos do Senhor, é como diz o segundo versículo aqui, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ele não está falando assim, assim como os montes à roda de Jerusalém, está o Senhor por 5 minutos em volta do seu povo. Está escrito isso? Está falando que é para sempre. É para sempre, é nessa vida, é na outra vida, queridos. A promessa é muito grande. A gente não consegue entender. A gente não consegue entender o tamanho do poder de Deus. Eu falei aqui no início, Deus, Ele é tão poderoso, mas Ele é tão poderoso que Ele tem poder para dar, para emprestar, para fazer o que Ele quiser. Ele nos ama tanto que o poder dEle, através da sua presença na nossa vida, Ele opera. Eu falei terça-feira aqui sobre o poder das palavras, né? Hoje eu estou falando para você salmodiar ao Senhor, trazer cânticos ao Senhor, trazer clamores ao Senhor, não importa a condição. As suas palavras têm poder, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E se você proclamar vitória, se você proclamar que você pode sair dessa situação, se você proclamar que Deus é o seu Senhor e que você confia nele plenamente, isso tem poder, querido. Isso vai se cumprir na sua vida. Em vez de perder tempo ali reclamando, em vez de perder tempo ali brigando, clame ao Senhor, apresente ao Senhor. A palavra dele diz em João 12, 25, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, ao passo que aquele que a odeia a sua vida neste mundo, conserva para a vida eterna. Qual vida você valoriza mais, queridos? O que você tem alimentado mais? Você tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne? A sua riqueza está aqui neste mundo ou a sua riqueza está nos céus? Nós temos que refletir o que nós queremos da vida. A palavra de Deus fala que se nós formos mornos, Deus vai nos vomitar da sua boca. Nós temos que ser quentes ou frios, né? Ou você quer estar do lado de Deus ou você não quer, queridos. Não tem meio termo, não tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você é fiel ou você não é fiel. É isso que Deus nos pede, Ele nos pede fidelidade, né? Aí eu pergunto para você, você ama este mundo? Você ama as coisas que estão aqui? Cada dia mais que passa, queridos, posso falar pela minha vida, eu me desligo dessas coisas. Eu não quero mais saber, Antes eu era vaidoso, queria, né, queria ter um monte de coisa, queria ter carrão, casa. Agora não ligo, se eu tiver meio de transporte, se eu tiver o que comer, o que beber, o que Deus me der a mais ali é lucro. E o Senhor é tão misericordioso que Ele dá muito mais do que eu preciso, queridos. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso. E aqui, está falando aqui também, né, eu expliquei para vocês ali sobre o juízo daqueles que cedem às tentações e daqueles que se desviam do caminho do Senhor, né? Muitas vezes você questiona, mas eu estou sendo oprimido, mas eu estou sendo humilhado, até quando, Senhor? O tempo cabe somente a Deus, queridos. Olha o que diz em Provérbios 12, 2. O homem de bem alcançará o favor de Deus, do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele o condenará. No tempo certo, o ímpio receberá a sua recompensa. É, às vezes você fica indignada, você fala, tudo que eu faço não dá certo, mas tudo que o ímpio faz dá certo. Calma, queridos, que um dia a recompensa dele virá. Não se esqueça que é fundamental alimentar a sua confiança no Senhor, né? E qual que é o alimento, pastor? O alimento é a palavra. É você ler a palavra, é você ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A fé também ela vem através de louvores, sim, queridos. A fé ela vem através de salmos. A fé ela vem através de oração. A fé ela vem através de busca. E eu pergunto para você, o que você tem buscado? Será que a maior parte do seu tempo você tem buscado as riquezas desse mundo? Ou a maior parte do seu tempo você tem buscado a presença de Deus? A presença de Deus, queridos, ela vem acompanhada do poder de Deus. E o poder de Deus, ele pode todas as coisas na sua vida. E Deus, ele é um bom pai. Ele é um pai amoroso, ele é um pai dedicado ao seu filho. Ele tem prazer, querido, em fazer o bem na sua vida. Deus, ele tem prazer de ver o seu filho alegre, dele proporcionar tudo aquilo que você precisa. É nós que é cabeça de frango e não sabe pedir as coisas para Deus, né? Nós não temos que pedir a bênção para Ele, nós temos que pedir a presença dEle na nossa vida. Aí as coisas vêm, querido, né? É só aprender isso daí. Olha o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, né? Aqui ele está falando dos bebês na fé, né? Vocês têm que ser firmes como os montes de Sião, mas vocês têm que se alimentar. Como que vocês têm que se alimentado? Vocês só querem palavras que lhe agradam, que agradam o seu corpo, que agradam o seu ego, né? Tá cheio de igreja assim, ó, por aí, ó, que agrada o seu ego. Mas quando vem o alimento forte, vem a exortação, vem aquilo que você está precisando ouvir, você não quer, entra no ouvido, sai no outro, você sai falando mal do pastor. Eu não gostei daquela ministração, não, não teve ânimo. Mas quando tem um cercozinho, né, que o pastor dá uma giratória aqui, aí você fala, ô, glória, né? Mas quando é a palavra assim, a palavra pura, você não gosta, mas é a palavra de Deus, queridos. Né, Edu? Quando vem o canelinha de fogo ali, fala, ô, glória, recebo, né? Aí quando vem a exortação, é só a pazada no irmão aqui, ó, recebe aí, irmão, ó, fala Deus, né? Não é para mim não, isso aí é do Satanás, ó, fala com o irmão aí. É assim, queridos, nós temos que receber a exortação, nós temos que receber a promessa da mesma forma. Tudo que vem de Deus é para nos edificar, né? Olha o que diz também a palavra dele lá em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso aqui é promessa de Deus, queridos. Para aqueles que esperam no Senhor, você espera no Senhor, você vai receber essa promessa aqui. O mundo não vai te entender. O mundo vai falar assim, mas como que aquele irmão está de pé ainda? Como que ele aguenta? Ele toma tanta pancada, ele sofre. Mas você que está ali na luta, você não está sentindo, porque Jesus está com você. Ele está te ajudando a passar por tudo aquilo ali. E Ele está renovando a sua força, e Ele está te levantando, e Ele está te fortalecendo, e Ele está te restaurando. E vai ser sempre assim para aqueles que confiam no Senhor. Você será como um monte de Sião. Não importa o ímpio, querido, esquece o ímpio. Olha o que diz lá em Hebreus 9, 28 também. Assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Vai valer a pena. Vai valer a pena sofrer um pouco de tempo e confiar no Senhor. Eu sei que não é fácil confiar no Senhor. Às vezes a resposta não vem. Às vezes a resposta é não. E uma pequena parte das vezes a resposta é sim. Mas nós temos que confiar na vontade de Deus. Às vezes a sua vontade, lá na frente, você vai entender por que que Deus não te deu a sua vontade. Nós temos que esperar na vontade de Deus. Porque esse mesmo Deus, queridos, um dia Ele voltará para nos buscar, para Nova Jerusalém. E vai valer a pena. Não desista, queridos. Se você está no meio da fornalha, eu falei aqui, né, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso problema é a falta de fé. Mas se você tiver fé, Deus Ele não vai te livrar do problema. Ele vai te livrar no problema. Todos os pastores aqui falam isso. Ele vai te livrar durante o problema. Porque Ele te livrar do problema, você nem vai ficar sabendo, né? Agora, se você entra no problema ali, a glória dEle é maior. Então, Ele te livra no problema, porque Ele é poderoso. Aí diz assim, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Desculpa, querido. Tá vendo? Não pode abandonar o Senhor nem na adversidade, na garganta aqui. Tem que pregar a palavra dEle, viu? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Você tem que passar? Passa, mas passa com Jesus, passa com Deus. A palavra dEle também diz aqui, queridos, em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Promessa de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. É promessa dEle. Ele está te prometendo esta noite. E por que você está preocupado? Confia no Senhor, seja como o monte de Sião. Para finalizar aqui, queridos, gostaria de trazer para vocês três exemplos aqui rápidos. Já estamos finalizando. O pedido do rei Josafá, né? Josafá, ele estava sendo afrontado por um grande exército. Um exército muito maior do que o exército que ele tinha lá em Israel. E em vez dele tentar fazer alianças, dele tentar produzir mais armas, dele tentar fazer estratégias humanas, ele se curvou diante do Senhor e pediu ajuda do Senhor. É um exemplo para nós. Olha como é que foi, a 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Olha o que ele diz. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabem os nós que fazemos. Não, e não sabem os nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você tem posto o seu olho em Jesus? Você tem posto o seu olho em Deus? Onde você tem posto o olho? Na sua própria força? Na sua conta bancária? Se humilha na presença de Deus, queridos. Busca Jesus, ora, apresente a Deus, busca a Deus de todo o coração e Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai te tornar tão forte como o monte de Sião. Um outro exemplo, o último pedido de Sansão. Por que você colocou isso aqui, pastor? Eu coloquei isso porque Deus Ele nos ouve até mesmo quando nós estamos em pecado, né? Tem muita gente que prega, Deus não te ouve no pecado. Não, quando você está no pecado, Deus te ouve. Sansão pecou contra o Senhor, mas olha a oração dele. Juízes, capítulo 16, verso 28. Então Sansão orou assim: ó Senhor, lembra-te de mim mais uma vez e dá-me novamente a força, para que possa dar a paga a estes filisteus pela perda dos meus olhos. Sansão estava completamente desviado de Deus. Ele estava prisioneiro fazendo o serviço de um animal, mas ele se lembrou de Deus. Ele orou, ele clamou ao Senhor e o Senhor se lembrou dele. Mesmo quando você estiver achando que Deus não vai te ouvir porque você está em pecado, se arrependa, apresenta o seu pecado diante do Senhor, se desvia dos seus maus caminhos e Deus é fiel e justo para te ouvir. E por último aqui, para finalizar, o pedido de Moisés, né? Êxodo 33:15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Não aceite menos, queridos, do que a presença de Deus na sua vida. Não aceite menos do que a presença de Deus. Se alguém falar para você: não, mas Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar a bênção que você tanto quer, Deus vai te dar o marido que você está querendo, vai te dar a sua esposa. Isso daí é consequência. Senhor, eu quero em primeiro lugar a tua presença na minha vida. Eu quero que o Senhor seja como os montes em volta de Jerusalém na minha vida. Eu quero que o Senhor me torne forte como o monte de Sião. Eu quero a tua presença, eu não quero nada além da tua presença, porque eu sei que a tua presença atrai o teu poder, e aonde está o teu poder, tem tudo o que eu preciso. Essa noite, queridos, que sejamos conforme este salmista aqui, queridos, que nós possamos desejar estar ali debaixo da vontade de Deus, que possamos desejar fazer a vontade de Deus e que possamos confiar no poder de Deus. Amém?